Bom, o título dessa mensagem é Reconstruir. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 15. Ageu 1, a partir do versículo 1. Eu vou ler na NVT. A palavra do Senhor diz bem assim: em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dario, o Senhor transmitiu essa mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou essa mensagem por meio do profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem, mas não se aquecem. Seu salário desaparece, como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês agora. Subam as colinas, tragam a madeira e reconstruam minha casa. E então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque a minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas, é por causa de vocês que o céu retém o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre os campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: eu estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, e filho de Salatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todo remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do segundo ano do reinado de Dario. Amém? Entramos hoje no segundo episódio da série Recomeçar. Embora o mês de janeiro esteja em seu fim, todo início do ano fica marcado pela esperança. A esperança de novos projetos, a esperança de um bom ânimo, um bom ano, a esperança sempre brota nos nossos corações. Na última semana, o pastor André falou sobre a importância da centralidade da palavra em nossas vidas. Ele pregou o texto de Neemias, que cita a passagem de Esdras, e eu vou trabalhar hoje um pouquinho mais atrás, dando continuidade nessa série. Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de sermos fiéis a Deus. É isso que eu quero me aprofundar com vocês hoje. O texto que nós lemos agora se trata do primeiro registro profético de Israel após o exílio da Babilônia. Só para lembrar, Israel, nesse período, eles estavam divididos em duas partes, tribo do norte e tribo do sul. A tribo do norte havia sido levada para o cativeiro em 722 a.C., e a tribo do sul, que é referente a essa passagem, foi levada para a Babilônia em 586 a.C. pelo imperador Nabucodonosor e retornou para Judá em 538, após um decreto do imperador Ciro da Pérsia. Neste período, voltaram praticamente 50 mil pessoas para ajudar. juntamente com Zorobabel, a fim de reconstruírem o templo de Jerusalém. Você encontra esses relatos no livro de Esdras, capítulo 1 e capítulo 2. E se vocês continuarem lendo o livro de Esdras, vocês vão verificar que durante 2 anos os judeus trabalharam empolgados para reconstruir o templo. Tanto que em 2 anos eles levantaram o altar e os alicerces do templo de Jerusalém, conforme Esdras 3, do 8 ao 13. Se você depois quiser anotar e ir acompanhando na sua Bíblia, fica uma dica. Então, os judeus, nesse período histórico, eles estavam cheios de expectativa. Muitos possuíam grandes esperanças para aquele novo período. Porém, após uma forte investida de uma raça mista dos samaritanos, conforme relato de Esdras, você consegue verificar que o imperador Artaxerxes suspende o decreto da reconstrução do templo, e o templo fica paralisado por 14 anos. Você encontra esse relato em Esdras 4:21, sobre a paralisação do templo. Durante esse período, os judeus repatriados pareciam ter aceitado este acontecimento. Os judeus praticamente entraram na sua zona de conforto. O imperador Artaxerxes mandou eles pararem o templo, e eles pararam também de cultuar a Deus, eles pararam de fazer tudo. Parece um pouquinho com nós hoje em dia. Basta ter um momento de folga, a gente quer esquecer de tudo. E o problema é que muitas vezes esquecemos até mesmo de Deus. Os judeus nesse período pareciam estar num estado de apatia, num estado de letargia espiritual por conta dessa paralisação do trabalho na obra de Deus. Os judeus viviam literalmente parados. Eles viviam literalmente paralisados. Então Deus utiliza o profeta Ageu a fim de que eles fossem libertos dessa letargia espiritual. Então eu quero convidá-los a nós refletirmos alguns pontos a fim de reconstruirmos a nossa identidade com Deus. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite está nos versículos 2 a 4, que é que Deus se preocupa com a fidelidade do seu povo. Versículo 2 a 4 fala bem assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor? Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Nos versículos iniciais, o profeta Ageu ele questiona os líderes políticos e religiosos, tanto que nós encontramos a citação de Zorobabel e de Josué, referente à letargia do povo. É interessante que no versículo 2, o versículo inicia: o Senhor dos Exércitos diz. Antes de iniciar qualquer coisa, Deus se apresenta, por meio do profeta Ageu, como o Senhor dos Exércitos. E essa terminologia, Senhor dos Exércitos, tinha algo muito importante no seu significado. Essa terminologia, Senhor dos Exércitos, referia ao poder e à glória de Deus, de um Deus que ele estava acima de qualquer nação. Enquanto os judeus estavam voltando de um período de exílio, Deus se apresenta como o Todo-Poderoso, aquele que tem poder sobre todas as nações. E foi ele que fez eles voltarem para Jerusalém. Então, Deus, nesse trecho, é tratado como Senhor dos Exércitos. E nós precisamos, muitas vezes, lembrar quem é Deus na nossa vida. Muitas vezes criamos falsas expectativas de quem Deus é. E damos falsas desculpas para tentar agradar o Deus que nós criamos no nosso coração. Então, esse versículo inicial nos ajuda a colocar o pé no chão e lembrar que existe um Deus que é grande, poderoso, e ele é capaz de dominar todas as coisas. Judá havia esquecido de quem era Deus. Judá, literalmente, estava acomodado, a fé dele estavam paralisadas. Os judeus haviam saído da Babilônia, porém a Babilônia não havia saído da vida deles. Basta observar o livro de Jeremias, quando o povo é exilado, o povo já nem lembrava quem Deus era. Abre o livro de Jeremias depois e estude, e você vai verificar esses trechos onde o povo era lembrado constantemente de quem Deus era e eles se recusavam a ouvir a voz de Deus. O teólogo A.W. Tozer diz bem assim: a maior necessidade da igreja é conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Eu vou repetir novamente: a maior necessidade da igreja é conhecer a grandeza e majestade de Deus. Precisamos ter a noção em nossas vidas que servimos um Deus que Ele é grandioso, que nós servimos alguém que merece toda a honra, poder e glória. Infelizmente, muitos perderam essa identidade, muitos perderam essa capacidade de reconhecer quem Deus é. Porém, a Deus deve ser dado toda a honra, poder e glória com as nossas vidas. Precisamos lembrar disso imediatamente, de quem Deus é. Quando nós esquecemos quem é Deus, nós caímos nos mesmos erros que os judeus tiveram, de esquecer da glória do Senhor dos Exércitos. O texto continua com a indagação de Deus aos judeus. O texto ele continua dizendo: este povo ainda diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor, demonstrando total insatisfação de Deus para o povo judeu, tanto que Deus trata o povo de Jerusalém como este povo. Para Deus, a forma que eles viviam não era mais de alguém que pertencia ao povo de Deus. Deus trata eles como qualquer outra nação. Deus estava com repúdio sobre as obras de Jerusalém nesse período. Então, Deus ele utiliza essa nomenclatura, este povo, para afirmar quem era Jerusalém naquele período. Deus estava totalmente desgostoso com a atitude deles. O povo que foi levado para o cativeiro havia dado as costas para Deus. Os judeus saíram da Babilônia e a Babilônia não havia saído dele, não havia saído da mentalidade deles. Os judeus voltaram idólatras daquele período, os judeus voltaram acomodados. Basta você abrir o livro de Neemias, que você vai verificar algumas passagens que Neemias convoca alguns para voltar junto com eles e ninguém queria voltar. Alguns estavam acomodados. É interessante porque o texto lá em Neemias lembra que eram sacerdotes, eram pessoas da família, da tribo de Levi, eram levitas que estavam sendo convocados para voltar para Israel, porém eles ficaram acomodados. O povo havia saído da Babilônia, porém as práticas, a cultura e a mentalidade não havia saído deles. O povo que regressou colocou os interesses pessoais deles à frente da vontade de Deus. Eles desistiram de investir tempo e dinheiro na obra de Deus. Eles desistiram de investir na casa do Senhor para investir nas suas próprias casas. E ficavam dando desculpas para Deus, falando que não havia chegado o tempo de investir na sua obra. O templo de Jerusalém representava a máxima identidade para o povo de Israel. Basta observar 2 Samuel, onde consta essas informações, ou 1 Crônicas 29, quando Deus fala que ele iria habitar naquele templo. Então, o templo de Jerusalém representava a máxima da identidade do povo de Deus. O templo de Israel representava aquele lugar onde Deus era adorado e o povo, enfim, encontrava refrigério para a alma deles. O descaso do povo de Israel mostrava totalmente a sua falta de identidade. Eles haviam esquecido quem eles eram. Eles não se sentiam mais pertencentes ao povo de Deus, e sim aos babilônios. Deus detesta a acomodação do seu povo, principalmente para o investimento em sua obra. Deus não necessita do nosso dinheiro, Ele é dono do ouro e da prata. Você consegue encontrar isso em Ageu 2:8. Deus não necessita do nosso dinheiro, porém ele cobra a nossa fidelidade na sua obra. E o texto, ele serve para nos lembrar da necessidade da fidelidade do povo de Deus. Falar sobre fidelidade e investimento nos dias atuais parece que meio utópico, principalmente por conta da deturpação disso. Mas a fidelidade deveria ser a marca principal de um cristão. Um cristão que ele não vive com fidelidade para investir na obra do reino, ele nega o próprio Deus. Precisamos parar de dar falsas justificativas, tentando abafar a voz de Deus no nosso coração. Precisamos parar de inventar histórias e justificar: ah, Deus, hoje eu não consigo investir, hoje eu não consigo servir na sua casa, porque apareceu uma visita lá, apareceu um outro problema, eu vou falar com um vizinho, eu vou conversar com um amigo da minha primeiro ano do meu prézinho, e eu não tenho tempo de falar com o senhor, eu não quero mais investir no senhor por qualquer outra desculpa ensarrapada. Precisamos parar de dar justificativa para não investirmos na obra do reino de Deus. Observem o que Ageu, lá nos versículos 3 e 4, ele diz: então o Senhor enviou essa mensagem por meio do profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto a minha casa continua em ruínas? A melhor tradução para esse texto seria bem assim: por acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas enquanto esta casa permanece em ruínas? Enquanto o templo de Israel estava somente com os destroços, a população de Jerusalém vivia em casas luxuosas. Enquanto o templo não tinha sobrado nada, os judeus que foram levados de volta para Jerusalém para reconstruir o templo, eles ficaram de braços cruzados. Se você for ler o livro de Esdras, você vai encontrar uma quantidade de coisas que o rei Ciro, ele dá para os judeus voltarem para casa. E o que os judeus fazem na primeira adversidade? Não fazem nada. Eles começaram a guardar madeira nas suas casas, e madeiras caras, cedros do Líbano na casa deles. Eles começaram a criar vários painéis de madeira, começaram a criar ambientes luxuosos que eram para ser utilizados na obra do reino de Deus, para seu próprio lazer. Imaginem o nível da hipocrisia dos judeus nesse período, falando que eles não chegou o tempo deles investirem na obra de Deus, porque eles não tinham tempo, porque eles estavam mais preocupados com seu trabalho, mais preocupados em adquirir riquezas, mais preocupados até mesmo em utilizar utensílios que eram para ser feitos para a reforma do templo, do que investir na causa de Deus. Isso daí é uma hipocrisia. Porém, muitos de nós fazemos isso, reclamamos com Deus o tempo todo, que: ah, Senhor, hoje não dá. Senhor, hoje não dá para investir na sua causa. Senhor, passa mês que vem. Nós parecemos até o seu Madruga no Chaves, com o seu Barriga, tentando postergar para o mês que vem a forma que você vai pagar. Mas Deus não está ali te cobrando. Muitos de nós damos desculpas, essa é a melhor frase, para não investirmos na obra de Deus. Pensem nisso, os judeus, eles possuíam casas luxuosas, casas repletas de painéis, painéis caros que eram para serem utilizados no templo. E eles estavam se queixando que não havia chegado o tempo de investir na casa de Deus. Este fato me faz questionar quais são as nossas desculpas para não investir na obra de Deus. Sim, quais são as suas desculpas para não investir na obra de Deus? Sim, porque muito de nós, muitos, eu não estou falando todos, mas muitos dão desculpas esfarrapadas para não ter comprometimento com a obra de Deus. Aonde nós questionamos, Deus, ó, ainda não chegou o tempo de você mexer nisso na minha vida. Senhor, eu venho na igreja, eu te adoro, mas não mexe no meu bolso não. Não me faz ser um dizimista. Senhor, não me faz servir o Senhor em um ministério. Senhor, não mexe na minha vida. A gente cantou agora, eis-me aqui, os meus dias são seus. E muitas vezes a gente só sai, fica na boca para fora. Senhor, meus dias são seus, mas minha conta bancária não é do Senhor. Senhor, meus dias são seus, mas aquele dia de servir lá no sítio Jorninha não me chama não, Senhor. Senhor, meus dias são seus, mas eu não quero vir aqui para poder servir no berçário, no ministério infantil, no louvor ou qualquer outro lugar. Senhor, meus dias são seus, mas é só da minha forma. Aonde nós questionamos a Deus que não chegou o tempo de investir na obra dele? Mateus 6, 33, 34 diz bem assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão dadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. O próprio Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, nos adverte que a nossa prioridade deve estar ligada ao reino dele. Quando nos preocupamos mais com os nossos afazeres, quando nós nos preocupamos mais com o nosso amanhã do que com a obra de Deus, nós perdemos o foco daquilo que é essencial para as nossas vidas. Nos comportamos com a cultura vigente. Nos comportamos correndo de um lado para o outro, presos na nossa própria ansiedade. Quantos de nós já se viram perdidos em crises de ansiedades, presos em dilemas e esqueceram de colocar diante de Deus? Muitas vezes você pede, Senhor, me dá uma direção para a minha vida. E você esquece de depositar sua confiança nele. Os judeus, eles estavam tentando ganhar sua própria autossegurança, ou tentaram ficar autossuficientes e esqueceram daquele que é totalmente suficiente. Precisamos parar de dar desculpas esfarrapadas para Deus. Ele conhece todas nossas desculpas. Todo ano a gente faz isso. Todo ano a gente, no mês de janeiro, fala, ah, Senhor, esse mês não dá para investir na sua obra, Senhor. Esse mês eu não vou investir em missões porque eu tenho IPTU ou IPVA para pagar. Senhor, mês que vem eu prometo ser mais fiel com o Senhor. Daí você lembra que mês que vem tem carnaval. Daí você fala, ah, Deus, esquece, né? Carnaval, deixa eu passar essa viagem. O ano só começa depois do carnaval. Daí chega março, tem Páscoa, eles falam, ah, Senhor, tem que comprar ovo de Páscoa, né? Porque você está tão atarefado na sua vida, e você fala, ah, Senhor, não dá para investir no seu reino agora porque eu tenho ovo de Páscoa. Chega em abril, você lembra que tem dia do índio. Daí você fala, ah, Senhor, não dá para investir no Senhor porque tem dia do índio. E assim por diante, até chegar setembro, no dia da bandeira. Qual é a sua desculpa para investir na obra de Deus? Reflita e responda só você e Deus nesse momento. Aonde você tem depositado a esperança do seu coração? Meus irmãos, eu não estou aqui esta noite para tentar constranger nem coagir ninguém a dizimar na igreja. Essa não é a minha intenção. Porém, Deus conhece as necessidades e a condição de cada um. Porém, falar sobre ofertar na casa de Deus se tornou um tabu nos nossos tempos. E nós precisamos refletir de fato aonde nós temos investido o nosso tempo, o nosso dinheiro, todas as nossas coisas. Não adianta você vir aqui na igreja cantar "Eis-me aqui, meus dias são seus", e a sua conta bancária, o seu trabalho, o seu casamento, os seus filhos não serem de Deus. Quais coisas que a sua vida não pertencem a Deus? Deus não nos chamou para uma vida apática diante dele, mas ele nos chamou para uma vida de fidelidade. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês é: fuja da apatia. Isso se encontra nos versículos 5 a 11. A falta de envolvimento dos judeus com a obra de Deus tornou eles apáticos. Sim, os judeus se tornaram apáticos espiritualmente. Eles não sabiam mais reconhecer a palavra de Deus. Eles não sabiam mais reconhecer quem Deus era. Como o pastor Isaltino Filho fala, a falta de temor a Deus produziu o relaxamento do povo. Onde não há temor a Deus, a vida espiritual é decadente. Onde não há temor, a vida espiritual é decadente. Observem os versículos 5 a 7 dessa profecia, o que fala. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem, como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Esse texto está ligado diretamente com a maldição de Deus feita aos descendentes de Israel, lá em Deuteronômio 28, no versículo 15. Depois, se você quiser ler esse texto, é um texto bem extenso. Porém, essa maldição que foi dada por Deus estava totalmente atrelada a Deuteronômio 28. O problema é que os judeus não sabiam mais reconhecer a palavra de Deus. Eles ficaram tanto tempo na Babilônia que eles esqueceram de ouvir a palavra. Eles esqueceram de reconhecer até mesmo as maldições de Deus para o seu povo. Por isso que o povo estava apático. O povo que não reconhece a palavra do Senhor, ele vive numa apatia. Se você não tem intimidade com o Senhor pode falar de qualquer forma, você não vai saber reconhecê-lo. Por isso que é necessário você ter contato direto com a palavra. Até mesmo quando Deus pesa a mão dele sobre as nossas vidas, nós precisamos olhar para a palavra para entender aonde nós estamos errados. Porém, nós preferimos fugir de ler as Escrituras. Nós preferimos fugir de Deus do que ser exortado por Ele. Deus utiliza provações. Deus, Ele utiliza momentos de disciplina para corrigir seu povo. Como eu disse recentemente na quinta, Deus está mais preocupado com a maturidade do seu povo do que com a sua alegria. Se você espera ter um contato com Deus, que um Deus que só te faz feliz e não um Deus que te torna maduro, tem alguma coisa errada nisso. Deus está mais preocupado com a maturidade do seu povo. Porém, o povo de Israel não estava sabendo mais ouvir a voz de Deus. Eles estavam insensíveis à voz de Deus. Deus mandou libertar eles por meio do imperador Ciro. E eles falavam: ah, Senhor, isso aí não é da vontade do Senhor, não. Ah, oh, Isaías falou, mas, ah, Senhor, Isaías falou lá 200 anos antes. Pô, Deus, para. Fala de uma outra forma, fala de uma forma mais mística. A gente tem que parar com isso. A gente precisa se assentar e ouvir o que Deus tem a dizer para nós. Uma vida que não leva em conta a palavra de Deus é uma vida apática diante de Deus. Assim como acontece em algumas culturas, nós ficamos tão arraigados com os nossos desejos, com as nossas ambições, esquecemos do decreto de Deus. Nós preferimos muitas vezes achar mais bonito olhar uma filosofia de vida olhando para o Big Brother, olhando para qualquer outra coisa no TikTok, do que você parar e dedicar um minuto sequer para ler a voz de Deus. Muitos estão perdendo a sua função de ser sal e luz da terra e têm se apodrecido juntamente com a cultura vigente. Meus irmãos, o meu convite nessa noite é: existe um tempo para nós despertarmos. Não podemos viver uma fé medíocre, sim, uma fé mediana, na origem etimológica da palavra, uma fé rasa. Precisamos ter uma influência profética nessa cultura. Nós precisamos nos colocar de pé e fazermos oposição a muitos dos nossos irmãos. Precisamos questionar como os profetas faziam, precisamos ser mais presentes, porém nós somente faremos isso tendo intimidade com o próprio Senhor. Nós precisamos ser essa resistência, nós precisamos sair dessa zona de conforto, é isso que Deus ordena para Israel lá nos versículos 8 a 11, parem de dar desculpas. Coloquem a mão à massa, coloquem a sua mão na massa, vão e saiam da sua zona de conforto, revejam as suas motivações, glorifiquem a Deus, acordem dessa apatia. Muitos teólogos afirmam que essa mensagem de Ageu tem o mesmo peso. O mesmo peso não significa que é a mesma coisa, mas o mesmo peso como Mateus 28 no Novo Testamento. São questões diferentes, porém o investimento no templo trazia totalmente a responsabilidade para seus adeptos, compromisso, assiduidade. Não dá para dizer que você é um judeu, ou não dá para dizer que você é um cristão, se você não assume a sua responsabilidade de viver para a obra de Deus. Meus irmãos, nós somos a igreja de Cristo, nós somos um corpo, e um corpo ele está totalmente ligado com sua cabeça. Se nós queremos andar contra aquilo que o nosso cabeça orienta, tem alguma coisa errada. Deus se agrada e é glorificado quando nós investimos na sua obra. É isso que o versículo 8 de Ageu 1 está dizendo. O versículo 8 diz bem assim: agora subam as colinas, tragam a madeira e reconstruam a minha casa, e então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. O versículo 9 nos lembra que Deus é a Deus que pertence todas as primícias e não as sobras. Se você ler o livro de Esdras, no capítulo final, você vai encontrar que os judeus estavam dando a oferta de qualquer jeito. Estavam dando as ovelhas cegas, com a pata quebrada, e Deus estava totalmente insatisfeito com a forma que os judeus estavam ofertando ao Senhor. O povo estava investindo melhor na sua casa do que na obra de Deus. Conforme Malaquias 1:8, se você quiser ler depois, as ofertas e as migalhas para os judeus, muitos, eram só desculpas. Ah, Deus, tá bom, o Senhor está mandando eu investir no seu reino, investir na sua obra, porém, ó, eu dou aquilo que eu quero, não aquilo que o Senhor quer. Deus, ele não quer nossas migalhas. Deus, ele quer a nossa melhor parte. E quando eu falo a nossa melhor parte, é no todo. A melhor parte é aquilo que você pode oferecer com o seu coração. Isso aqui não tem a ver com dinheiro. Porém, muitas vezes, nós falamos que glorificamos a Deus, porém não queremos oferecer a melhor parte do nosso coração a Ele. Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata, porém Deus cobra a nossa fidelidade e a fidelidade do seu povo na sua obra. O dízimo e a oferta não é uma questão monetária, não é porque você vai ofertar que você tem que ser rico. Se você aprendeu nisso, leia a Bíblia, porque isso daí não é o caminho do Senhor. Porém, o dízimo é uma questão de fidelidade, e Deus está preocupado com a nossa fidelidade a Ele. Observem a oração e louvor de Davi, lá em 1 Crônicas, eu vou ler com vocês dos versículos 14 até o 17. 1 Crônicas 29, 14 ao 17, que diz bem assim: mas quem sou eu? E quem é meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Somos estrangeiros e peregrinos na terra, como os nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido, sem deixar vestígio. Ó Senhor, nosso Deus, até mesmo esses materiais que juntamos para construir um templo, em honra ao teu nome santo, vem de ti. Tudo pertence a ti. Eu sei, meu Deus, que examinais o nosso coração e te regozijais quando nele encontras integridade. Tu sabes que fiz tudo isso com boas intenções e vi o teu povo entregar ofertas voluntariamente com alegria. Todas as coisas que existem pertencem a Deus. Sim, já que todas as coisas que existem pertencem a Deus, nós devemos ofertar a Deus, porque primeiro recebemos dele. Se tudo aquilo que nós temos, nós recebemos de Deus, nós devemos ofertar a Ele. Pois, afinal, Deus é que será glorificado. No fim de tudo, quando nós ofertamos, quando nós investimos na sua obra, é Deus que é glorificado. Não é o Felipe, não é a Igreja Batista, não é ninguém. É Deus que é glorificado quando nós investimos na sua obra. A gente precisa lembrar isso e falar para o nosso coração: é a Deus que pertence todas as coisas. Romanos 11, do 33 ao 36, diz bem assim: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os seus pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja dada a glória para sempre. Amém. Precisamos lembrar disso. Precisamos falar para nós mesmos: a Deus pertence todas as coisas. Que isso daí não seja da boca para fora, mas que nós possamos glorificar a Deus com toda a nossa vida. Não é isso que o salmista diz? Bendiga ao Senhor com tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Se tudo que há em mim é minhas qualidades e minhas falhas, é tudo aquilo que eu recebi de Deus, tudo aquilo que eu recebo de Deus, eu devo glorificar Ele. E o terceiro ponto, terceiro e último ponto, é a obediência. Se anteriormente falamos que a apatia e a falta de fidelidade foram marcas da falta de compromisso dos judeus para a reconstrução do templo de Jerusalém, neste último ponto eu quero abordar com vocês todas essas questões que Ageu trabalha nos versículos 12 a 15. Sim, Ageu, no versículo 12, diz bem assim: então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o remanescente do povo, obedeceram à mensagem do Senhor seu Deus, quando ouviram as palavras do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus tinha enviado, e temeu o Senhor. É importante notar que a resposta imediata da liderança. Quando a liderança, tanto política e religiosa de Israel, de Jerusalém, ouviu a mensagem do Senhor, ela obedeceu. Ela obedeceu de tal forma que eles foram capazes de contagiar aqueles outros. Tanto que o povo inteiro de Israel confiou em Deus e fizeram aquilo que Deus tinha pedido. Então eu quero pontuar 3 pontos breves sobre esse último ponto. O primeiro ponto é que, líderes, vocês influenciam seus liderados. Sim, vocês influenciam positiva ou negativamente seus liderados. A sua negligência muitas vezes impacta a vida das pessoas. Quando nós negligenciamos a obra do Senhor, nós impactamos vidas de outras pessoas. A nossa omissão fala muito. A nossa omissão muitas vezes fala mais do que a nossa presença. Então, o primeiro ponto, não negligencie aquilo que você foi chamado. O segundo ponto é que todos nós fomos chamados para um certo tipo de liderança. Sim, todos nós fomos chamados. Se não é na igreja ou no trabalho, você é chamado para ter a liderança na sua casa. 1 Pedro 2,9 nos lembra do sacerdócio universal de todos os crentes. Olha o que o texto fala: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pais, mães, vocês têm responsabilidades com seus filhos. Sim, vocês têm responsabilidades para a educação dos seus filhos dentro do caminho do Senhor. Geralmente, após os cultos da Juventude Batista, quando eu termino, alguns pais falam comigo: nossa, que bom que existe esse trabalho, porque esse trabalho vai ajudar os nossos filhos a enfrentar na universidade, não perder a fé na universidade. Meu irmão, se você não ensinar o caminho certo dentro da sua casa, não adianta nada, porque ele vai chegar na universidade e na primeira vez que ele for questionado, ele vai abandonar, porque ele viveu como um pagão dentro da sua casa. Se você não vive como um cristão dentro da sua casa, ensinando aquilo que é fundamental para o seu filho, certamente o seu filho se comportará como um pagão. É nossa a responsabilidade de ensinar aos nossos filhos o caminho. É isso que Provérbios fala: ensinem a criança no caminho certo, e certamente, essa é a tradução, certamente ele continuará. Não significa que você ensinar vai fazer que seu filho cresça no caminho de Deus, mas tem grande probabilidade que ele continue, porque ele aprendeu aquilo que é correto. O John Piper, que é um teólogo batista que eu gosto bastante, ele diz bem assim: o maior obstáculo para uma criança na adoração é um pai que não faz. O maior obstáculo para uma criança na adoração é um pai que não faz. Nós precisamos ensinar nossos filhos, nós precisamos investir para que eles entendam a necessidade de investir na obra do reino de Deus. Ultimamente a gente investe mais tempo para que nossos filhos vão para uma boa universidade, isso daí não é ruim, isso daí é louvável, do que ele ser um bom servo de Jesus. Eu ouço tantas vezes, tantos discursos, ai, mas meu filho precisa passar em tal faculdade, mas, meu filho, e seu filho dentro da igreja? E o seu caminho investindo na obra de Deus? Aonde está o tempo disso? Como você investiu nisso? Nós estamos preocupados em formar pessoas para o mercado de trabalho, mas não estamos, muitas vezes, preocupados em formar cidadãos do reino de Deus. Filhos e filhas, vocês têm a mesma responsabilidade. Se é sacerdócio universal de todos os crentes, vocês têm a responsabilidade de cobrar seus pais frente ao caminho do Senhor. Se você tem a dimensão daquilo que é o Evangelho, aquilo que é a cruz de Cristo, você tem a responsabilidade em orientar seu irmão sobre o caminho errado que ele está indo. Você tem a responsabilidade de lembrar, pai, esse caminho que o senhor está fazendo é errado. Isso é pecado. Para sua mãe também. Nós temos esse papel de responsabilidade e liderança dentro das nossas casas. Se você é um cidadão do reino de Deus, você tem esse papel de influência onde quer que você esteja. Nós temos a mesma responsabilidade com os nossos irmãos da fé. Muitas vezes a gente vê um irmão da fé pecando, mas você fala, ah, mas é ele, né? Ah, ele caiu, eu não. Quem está de pé, cuidado para que não caia. Nós precisamos cobrar os nossos irmãos. Nós precisamos ter relacionamento com os outros, a fim de estreitarmos e trazermos mais pessoas para Cristo. Não adianta você querer vir para a igreja só de domingo e você não investir em relacionamento dentro da sua comunidade de fé. O nome já diz, é comunidade, uma unidade em comum. Você precisa investir nas causas do reino de Deus. O seu irmão que está na sua frente ou do seu lado, muitas vezes que você não sabe o nome, ele pode ser a resposta de oração para a sua vida. Porém, você só vai descobrir isso quando você investe na obra do reino de Deus. Saia da sua zona de conforto. Se você quer recomeçar um ano de uma forma diferente, invista na obra de Deus. Último ponto é que Deus é quem nos traz ânimo em meio a todas as adversidades. O texto fala que os judeus, eles estavam enfrentando grandes pragas por conta que eles não respeitavam a palavra de Deus. É isso que nós lemos lá no versículo 15 a 13. Porém, Deus não negou a eles quando eles quiseram se comprometer com a obra de Deus. Olha o que fala no versículo 13 a 15. Então, Ageu, mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor. Eu estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, e o filho Sealtiel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa do seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do segundo ano do reinado de Dario. A fidelidade e a obediência à obra de Deus é quem nos traz ânimo para a vida. Sim, é a fidelidade, é a obediência na palavra do Senhor que nós encontramos a verdadeira felicidade, o verdadeiro oxigênio para a nossa caminhada. É dentro dos caminhos do Senhor que nós encontramos o verdadeiro fôlego de vida, não é longe dele. Quando o povo começou a obedecer a palavra do Senhor, Deus trouxe ânimo. Muitas vezes questionamos, nossa, meu ano não vai para frente, porque muitas vezes nós não investimos tempo na palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, ouçam a palavra do Senhor, invistam tempo nela, dia após dia, que nós possamos lembrar com humildade de tudo que nós recebemos de Deus, até mesmo a nossa própria vida, entregarmos diante dele. Não foi isso que nós cantamos? Eis-me aqui, meus dias são teus. Que a gente possa sair daqui hoje entregando todas as nossas coisas. Não deixe passar, meu irmão. Muitas vezes a gente não sabe o amanhã. A gente não sabe como será a saída aqui da igreja. Não perca essa oportunidade. Se o Espírito Santo está te incomodando, entregue tudo. Não adianta você vir aqui e você não querer ter um compromisso com Ele. A gente vem para a igreja cantando, não existe nada melhor que ser amigo de Deus, e Deus é um estranho. Se Deus é seu amigo, entregue tudo a Ele, ouça aquilo que Ele tem para te ensinar. Amém?